Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Falando de FA, edição de número 38, uma edição especial, edição natalina. Um Feliz Natal pra ti, Gabriel, um Feliz Natal pra todo mundo que nos ouve. É Natal e tem NFL pra gente falar, né?
Muito obrigado, Alex. Feliz Natal pra ti também, Feliz Natal aí pros ouvintes. Sim, é Natal, mas a bola segue voando, então a gente tem que falar dessas partidinhas aí que aconteceram essa semana. Alex, o que tem aí pra gente hoje?
Cara, a gente tem muita coisa, teve 16 jogos, né? Toda semana agora tem 16 jogos e a penúltima semana teve o último Monday Night Football, a gente não teve jogo na quinta-feira, teve 3 jogos no sábado. E cara, a gente vai começar já falando desses jogos no sábado, mas antes pedir pra vocês se inscrever no nosso canal, seguir a gente também no Instagram e no Twitter, @falandofa, e acompanhe nosso podcast no Anchor, no Spotify, em todas as plataformas de áudio disponível. Depois da vinheta, a gente vai começar falando de Houston Texans e Tampa Bay Buccaneers. E esse jogo, Gabriel, entre Houston Texans e Tampa Bay Buccaneers, que acabou 23-20 para os Texans, que venceram a divisão, a AFC South, estão nos playoffs garantidos, vão jogar o Wild Card em casa. Cara, foi um jogo que começou com tudo para os Texans, e principalmente pelo adversário, né? O James Winston, que é uma máquina de interceptações, teve 4 interceptações nesse jogo, 335 jardas, um touchdown, e mesmo assim o jogo foi disputado. Cara, a gente sempre fala do James Winston toda semana, que ele lança interceptação até não poder mais, né? É impressionante. A cada 2 TDs são 18 interceptações que ele lança. Mas o Houston Texans podia ter matado esse jogo mais fácil e faltou um pouco de desempenho melhor, né, Gabriel?
Ah, eu concordo. Eu acho que muito esse time do Houston Texans esse ano, eles foram uma incógnita, né, em todos os jogos. A gente não sabia se eles iam ganhar, se eles iam perder. A gente até ficava na dúvida quando ia projetar a vitória ou a derrota deles na outra semana. Porque é um time que realmente é imprevisível, não tem como saber. Eles conseguem, como a gente frisou aqui, ganhar do Patriots e perder pro Broncos. Então é uma coisa muito difícil de prever. E o Carlos Hyde nessa partida, por exemplo, não fez uma partida boa, fez uma partida bem ruim, sinceramente, para um cara que tá sempre lá, sempre mostra serviço. E a defesa do Tampa Bay, que conseguiu fazer um trabalho legal contra esse ataque, que é incrível, né? Então, eu acho que Houston Texans é uma incógnita ainda, e vai continuar até o ano que vem, porque realmente não tem como saber o que acontece quando eles jogam.
Exatamente, e até por isso a defesa do Houston Texans também teve esse destaque com as 4 interceptações e 3 sacks, e foi fundamental para essa vitória, porque, cara, a gente sabe que toda semana o James Winston ele lança interceptação, mas ele lança um caminhão de jardas, o passe dele é aqui, ele lança...
Inclusive ele é o líder da liga, né, em jardas lançadas, em...
Exatamente. Imagina se esse cara tivesse uma leitura boa e não lançasse essas interceptações. Ele ia ser elite na NFL atualmente. Porque, cara, ele tem o braço bom, ele consegue achar passes impressionantes, tem bons recebedores. Isso que ele tava sem o Mike Evans e o Chris Goodwin, que são os dois principais. E deu trabalho pro Texans. Então, eu tô bem desconfiado desse time do Texans nos playoffs. Gabriel, agora um outro duelo que tivemos de equipes que estão nos playoffs, um duelo de divisão, que sagrou também o New England Patriots campeão pela 11ª vez consecutiva da AFC Leste. É isso mesmo. 11 vezes consecutivas. 24-17, os Patriots ganharam do Buffalo Bills. E, cara, foi um jogo que eu gostei muito de ver também dos Bills. Que
pela décima o quê? Desculpa.
11ª vez.
11ª.
Sim.
Tem certeza.
Eu vou até confirmar aqui, mas eu tenho quase certeza que é. Mas eu queria que tu comentasse esse desempenho dos Bills, que já é, acho que é a segunda vez que a gente fala que os Bills perderam, mas jogaram muito bem e provaram que são um time competitivo, sim, né? Então eles conseguiram mostrar um jogo lá em Foxborough, né?
É. Cara, eu achei muito bom esse jogo do Bills, principalmente da defesa, que eles basicamente engoliram o ataque do Tom Brady. bem interessante a maneira como eles jogaram. Jogaram bem, pressionando bastante. E no fim, tipo, não deu mesmo. Foi questão de detalhe, porque até o New England Patriots venceu por uma posse de bola, né? Mas até o final do jogo foi um jogo bem disputado. O último quarto, sim, o New England Patriots teve mais destaque, né? Mas o Josh Allen conseguiu segurar bem a defesa, também conseguiu trabalhar muito bem contra o Patriots. E eu acho que, falando agora do Patriots um pouco, o Tom Brady deu uma embaladinha nesse jogo, até me surpreendi, conseguiu 171 jardas. E agora que vai chegar a hora, né, do que a gente estava falando, última semana, estamos entrando nos playoffs, de ver se o Tom Brady ainda é aquilo que todo mundo diz, ou se ele realmente está desembalando, se ele está perdendo jeito, se ele está perto da aposentadoria. Tem que ver muito o que vai acontecer agora nesse fim de campeonato, né? Mas, sinceramente, eu gostei muito da partida. Foi uma partida meio parada no começo, muito de defesa, mas no finalzinho ali até que deu para aproveitar um pouco e ver o Patriots ganhando o jogo. Com a ajuda das zebrinhas, né? Como sempre, mas tudo bem.
É, tem esse detalhe que às vezes acontece, né? Não é legal. Mas eu gostei da partida mesmo dos dois quarterbacks. O Josh Allen mostrou mais maturidade. E se ele vencesse esse jogo, ia ser um jogaço dele mesmo, assim, pra fechar com chave de ouro. Meio que essa temporada ainda tem outro jogo que é contra o New York Jets. Os Bills provavelmente devem ganhar. Mas, cara, o que tu falou é real. Agora, nessa reta final, os Patriots vão embalar. E eu não tô duvidando ali o Tom Brady começar a lançar mais de 300 jardas nos jogos dos playoffs. A linha ofensiva, que vem mal, começar a jogar uma barbaridade. Os recebedores voltarem e serem, tipo, fatais, sabe? Então, são coisas que a gente sempre espera do New England Patriots. Ainda mais quando tem uma defesa já muito forte. E o jogo terrestre também é forte. Então, falta só isso pra engrenar. E se engrenar, ninguém para os Patriots. É muito difícil. Então dá bastante medo quando chega os playoffs e os Patriots estão nesse embalo. Cara, uma equipe que foi eliminada dos playoffs e num jogão foi o Los Angeles Rams, que perdeu dos 49ers por 34 a 31.
Ficou nervoso, Alex?
Nossa, esse jogo eu tava muito nervoso. Porque, cara, foi um jogo assim, ó, que o jogo terrestre não tava engrenando. O Jimmy Garoppolo teve duas interceptações, mas no final ele conseguiu levar o time até uma boa posição de campo para chutar. E, cara, foi um jogo em que a defesa dos 49ers sofreu um pouco também, com algumas recepções longas. O Jared Goff acabou acertando alguns passes longos, mas foi um jogo que deu para vencer, mostrou a força dos 49ers, e mesmo contra um time como os Rams, que estava jogando tudo ou nada a temporada, eles precisavam vencer para seguir sonhando. Então, foi muito boa essa vitória, aquela vitória para dar moral, ainda mais depois de perder para o Atlanta Falcons. E, com certeza, deu muito alívio. O Rob Gould, mais uma vez, no final do jogo, fez o field goal da vitória. E é o que mostra quase toda semana. Os 49ers sempre estão fazendo jogão, jogos disputados, e agora é vendo os playoffs. O Jimmy Garoppolo tem que elevar ainda seu nível um pouquinho mais, parar de lançar as interceptações, mesmo que não sejam todas por culpa dele, mas algumas têm o dedo do Jimmy Garoppolo, sim. E é isso, a linha ofensiva dos 49ers sofreu muito contra a defesa dos Rams, é algo que precisa ser revisto, porque perdeu o center titular, o Hitchburg, não vai mais jogar nem nos playoffs, então é um problemão, porque é o líder da linha ofensiva, e isso daí pode atrapalhar bastante o jogo terrestre e também o jogo aéreo dos 49ers. Então, cara, não tem muito o que falar desse jogo, eu acho, porque a vitória veio. Fred Warner é um monstro, eu amo ele já de paixão, o inside linebacker dos 49ers, segundanista, e George Kittle também ajudando a carregar esse time, que o George Kittle é sensacional também, e nada me prova o contrário, que ele não é o melhor tight end da liga, né, Gabriel?
Com certeza. Agora eu posso concordar, nessa temporada ele jogou muito, sinceramente, o Zach Ertz ficou muito de fora, né? Meio desfalcado, meio sem destaque ali, até porque o Eagles também não fez uma temporada muito boa. Então, acho que essa temporada foi, no quesito Tyren, foi toda do George Kittle. Ele ajudou o 49ers muito sempre em momentos decisivos. Ele sempre estava ali para conseguir ajudar o 49ers a garantir uma pontuação, tipo, como por exemplo no último jogo, quando ele conseguiu chegar numa distância boa para o field goal, né? No último jogo, não contra o Rams, foi contra o... Eu acho que foi contra o Saints?
Foi contra o Saints.
Foi contra o Saints, né?
Antes contra dos Falcons, foi contra o Saints.
Exato. Quebrando tackles também. Ele, cara, é um jogador completo, sinceramente. E até tava vendo uma pegadinha esses dias que... Pegadinha não, uma brincadeira, né? Um memezinho no Twitter. Que o pessoal tava falando que pior do que ter escolhido o Trubisky em vez do Mahomes foi não ter escolhido o George Kittle, né? Porque ele também tava naquela classe.
É, mas e ele foi escolhido lá na quinta rodada.
Exatamente. Então, aí riram dos Bears, eu achei muito engraçado. Mas, anyway, realmente o George Kittle essa temporada tá voando e, olha, parabéns.
Aí teve outros tight ends também que estão aparecendo bem, assim, o Jared Sim. Cook do Saints, o Tyler Higbee próprio do Los Angeles Rams está tendo últimos jogos bons, o Mark Andrews, que joga muito Mark bem Andrews, lá no Baltimore.
Muito bem.
Porque, ele acaba ficando escondido porque o Lamar Jackson joga muito, mas a maioria dos passes para touchdown são para ele. O meu fantasy agradeceu bastante por isso. Então, cara, foi isso. E agora a gente vai falar de Jets e Steelers, que é um jogo que, cara, o Jets não precisava ganhar, sabe? Mas o Jets gosta de ganhar jogos que eles não precisam ganhar. E ferraram os Steelers, né? Porque agora a situação de playoffs tá complicada. O jogo foi 16 a 10. E, cara, o que aconteceu nesse jogo foi algo muito engraçado. Porque começou o Devin Hodges como quarterback. Ele lançou duas interceptações. E daí o Pittsburgh Steelers mudou pro Mason Rudolph. Que entrou bem. Lançou um touchdown maravilhoso. Mas ele machucou. E o Devlin Hodges teve que voltar, e daí os Steelers não conseguiram virar esse jogo dos Jets. Cara,
Sim.
isso é tão Pittsburgh Steelers, tá?
Com certeza, cara. Eu não tenho muito o que dizer. A gente falou, e o que aconteceu? De novo, mais uma temporada, eles vão ficar para a última rodada. Mais uma temporada, eles vão sair dos playoffs, não vão conseguir chegar lá. Cara, eu não sei o que dizer desse time, sinceramente. Foi o infortúnio do drop do Juju, né? Então, aquilo ali também meio que... Bah, cara. Sério. Eu tô triste, porque eu gosto do Steelers, mas não dá pra defender, sinceramente. Foi uma partida muito pífia. Perder pro New York Jets é... Bah.
Dói bastante, porque a defesa dos Steelers é muito boa, realmente. Tipo, isso daí é legal de ver o TJ Watt jogando muito.
Sim.
O Minkah Fitzpatrick e os outros jogadores também estão com uma qualidade muito grande.
Mike Hilton jogou bem também pra caramba.
Muito bom. E, cara, agora a situação por playoffs da NFC já tá praticamente definida. Os Bills estão com uma vaga do wild card e 13 equipes brigam pela última. O Tennessee Titans, que tá, por enquanto, com a vaga, só precisa ganhar. Se ganhar do Houston Texans na última semana, estamos playoffs. Os Steelers, que são a segunda posição nessa briga, são torcer por uma derrota dos Titans e eles ganharem dos Ravens, o que é bem difícil, mesmo que os Ravens
Sim.
possam jogar com reservas. E ainda tem o Oakland Raiders, que está vivo. E a situação do Oakland Raiders é muito legal, porque eles entraram essa semana 16 precisando de 8 coisas acontecer e agora eles só precisam
Sim.
que 4 aconteçam. Eles precisam ganhar o jogo dos Broncos. Eles precisam torcer por derrota dos Steelers para os Ravens, que é algo plausível, mesmo com as reservas. Precisam
Sim.
torcer por uma derrota dos Titans contra os Texans, que também é plausível, porque os Texans provavelmente querem eliminar os Titans. E tem que torcer por uma vitória dos Colts contra os Jaguars. E por que isso? Porque tem um negócio lá do regulamento da NFL, que se os Colts ganharem, vai ter mais desse enfrentamento dos Raiders, porque eles venceram os Colts, então conta pontos. E nesse enfrentamento, os Raiders conseguiriam se classificar para os playoffs de uma forma inacreditável. E daí daria para falar que os Steelers e os Titans são uns times muito pipoqueiros, porque, meu Deus do céu, conseguir essa vaga para os Raiders, que está 7-8, que até 2 semanas atrás, o Oakland Raiders perdeu pro New York Jets de um vareio.
Sim.
Então, cara, a AFC às vezes também se torna uma várzea para ir pros playoffs. Então é assim, algo impressionante. E eu não sei realmente o que vai acontecer. Eu não duvido nada
também
de tipo, acontecer tudo isso e o Oakland Raiders perder pro Denver Broncos e não ir pros playoffs.
Eu também tô pensando, eu tava literalmente pensando isso agora enquanto tu falava.
Não,
mas, cara, eu acho assim, ó, eu tava vendo aqui a lista dos jogadores que não vão pro jogo do Ravens semana que vem, pro time do Ravens. Lamar não vai, o Marshall Yanda não vai, o Earl Thomas, o Ingram e o Brandon Williams. São 5 titulares muito importantes que não vão. Tudo bem, o Ravens continua sendo um time muito, muito bom, mas o Steelers não é um time ruim. Não dá pra tirar isso deles. Só que eu já tô até dando a morta aqui. Por nada, o Steelers ganha o jogo. Daí vai lá, acontece do Titans chegar no último segundo e ganhar o jogo. Só pro Steelers não ir de novo. Eu tô pensando em acontecer isso.
Cara, e falando no Titans, o Titans acabou perdendo pro New Orleans Saints por 38 a 28, um jogo bem legal também de acompanhar. O Ryan Tannehill fez boa partida com 3 touchdowns e uma interceptação, só que o que fez muita falta pro Titans nesse jogo foi o Derrick Henry, que é o principal running back da equipe. Então isso acabou fazendo uma diferença bem grande. Os Saints começaram mal até, mas depois o Drew Brees embalou, conseguiu, tipo, passar muito pro Michael Thomas, que bateu o recorde. Ele agora é o recebedor da história da NFL com mais recepções. Ele passou o antigo era o... Eu não esqueci o nome do cara, mas ele tinha 143 recepções em uma só temporada e o Michael Thomas passou para 144 e até passou um pouquinho mais. Então, Michael Thomas um monstro, né? Um dos candidatos a jogador ofensivo da temporada com toda certeza. Jerry Cook também, com 84 jardas, 2 touchdowns. A gente tinha falado nele, um bom tight end. E, cara, os Saints já estão classificados, estão brigando lá pelo seed 1, pelo seed 2, por uma folga nos playoffs. Mas esse time dos Titans, eu acho que eles têm totais condições de vencer os Texans na última semana. Principalmente se voltar o Derrick Henry, que é uma arma fantástica no jogo terrestre. E eu torço por essa volta, sabe? Porque... Eu quero ver muito o Titans do Tannehill nos playoffs. É o time que eu acho que mais merece estar ali, entre os 3 que a gente mencionou anteriormente. Não sei se tu concorda.
Cara, sinceramente eu até concordo. Eu não tenho muito palpite sobre isso. Eu acho que a maioria concorda com isso, então nem tem muito o que falar, sinceramente.
Então, vamos ver. Essa última semana vai ser legal, principalmente por
Vai.
esse jogo envolvendo os times da AFC.
Essa última semana vai ser fogo no parquinho.
Vai ser fogo no parquinho, literalmente. Principalmente o Sunday Night Football, que foi confirmado
Ah,
por United.
sim.
Esse jogo eu tô meio nervoso. Mas falando de Colts e Panthers, falando rapidamente, né? Vitória dos Colts 38 a 6. O que destacou nessa partida, na verdade, até do time dos Panthers, foi que jogou o Will Grier como quarterback e ele teve uma estreia bem patética, 0 touchdowns, 3 interceptações. Tinha até um pequeno hypezinho nele para ver o talento do jogador, mas o quarterback se mostrou bem fraco. E o Kyle Allen, que vinha sendo titular, também estava tendo um desempenho meio abaixo da média nessa reta final. E daí decidiram testar o Will Grier, mas vamos ver. Eu acho que o Kyle Allen permanece nesse time até e a gente vai ver depois mais no futuro. Mas
Né?
vitória importante. Foi uma vitória importante dos Colts. Para dar uma moralzinha, né? Uma vitória em casa, 38 a 6, então é importante. E agora, Gabriel, a gente vai falar do nosso jogo da semana que incrivelmente aconteceu no Tank Bowl. Gabriel, 38 a 35, o jogo entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Com essa
8
derrota.
touchdowns.
É, foi uma chuva de touchdowns, foi uma chuva de jogadas que eu fiquei assim, como assim, velho? E com isso, os Bengals garantiram a primeira posição no draft, então eles vão ter a
Com
primeira
certeza.
escolha. Joey Burrow já pode arrumar as malas para Cincinnati. Ah, assim, não tá de nada, tem que. Se ele fazer uma dinastia ali com os Bengals, pô, o cara entra pra história. Mas, cara, esse jogo foi fantástico, porque a gente não dava nada por esse jogo. E esse jogo foi pra prorrogação. Faltando 2 minutos, os Bengals estavam perdendo por 3 posses de bola, se eu não me engano. E daí conseguiram recuperar um side de kick. Foi um absurdo. O Ryan Fitzpatrick lançando 4 touchdowns. O Andy Dalton lançando 4 touchdowns. Cara, que loucura foi essa partida, né?
Foi muito louco. Os dois combinaram pra quase 900 jardas. Quase 850, pra diminuir um pouco aí, não ser muito expressivo. E foi muito engraçado, sinceramente. Eu não consegui olhar o jogo inteiro, eu olhei um pouco. Eu tava viajando, tava indo de uma cidade pra outra. E aí tava só acompanhando pelo Twitter. Aí cheguei em casa, abri o finalzinho do jogo e eu tinha tweetado antes de viajar: se o Dolphins ganhar hoje, eu vou ficar muito realizado. E daí, quando eu tô chegando em Porto Alegre, eu vi ali, faltava 2 minutos e tava 35 a 17, 19, não lembro. E... bah, já tuitei, né? Tô realizado. Daí veio tu pelo falando de FA, falou oi. E eu, bah, já o coraçãozinho já ficou meio nervoso, né? Daí fui olhar e tava indo pro hotel, meu Deus. Daí cheguei em casa, liguei no hotel e fiquei ali nervoso. E o Dolphins ainda conseguiu não pontuar na primeira posse de bola e já bateu aquele nervosismo. Mas aí o Bengals estava com muita, muita, muita vontade de ter a pick one e deixou o jogo pro Dolphins fazer o FGzinho e ganhar o jogo. Mas sinceramente, que jogo, hein? Eu não sei se foi definido por quem queria ganhar ou por quem queria perder, sinceramente.
Só de ter tido um sidekick, esse jogo já ganhou bastante destaque e foi bem legal. Então, porque tá cada vez mais raro de ter um sidekick. Mas vamos mudar de...
recuperado.
Exatamente. Mas vamos mudar de jogo aqui e falar um pouco de Ravens e Browns, que dessa vez não teve a zebra dos Browns ganharem dos Ravens. Vitória por 31 a 15. Cara, foi um jogo típico até. Começou os Browns melhores até, conseguindo dominar um pouco o Lamar Jackson. Mas depois ele falou, não, vamos jogar, vamos fazer touchdown. Correu para 103 jardas, passou para 238, 3 touchdowns. Um absurdo esse cara, impressionante, né? E o Mark Andrews, que a gente tinha falado antes também, 2 touchdowns, 93 jardas, foi muito bem. Não tem muito o que falar dos Ravens, que agora vão até botar um time reserva. E, cara, eu quero ver muito o RG3 jogando como titular, porque ele merece, né? Ele passou por bastante problemas de lesão. Então vai ser bem legal isso. E se ele conseguir uma vitória nos Steelers, ele sai com bastante moral também, por ter vencido e eliminado um dos rivais mais clássicos dos Ravens. Também teve Falcons contra Jaguars, 24 a 12.
Cara, mas antes da gente ir pro próximo jogo, eu queria só comentar uma coisinha aqui, que eu acho que nessa partida foi muito... ficou bem explícito qual é o problema do Browns nessa temporada, que é o Odell Beckham, né? Não sei se tu chegou a ver o vídeo. Eu acho que o pessoal que deve ouvir aí provavelmente viu o vídeo dele na sideline. Ele tava metendo pau em todo mundo, literalmente reclamando com todo mundo.
É verdade, foi importante tu ressaltar isso, lembrar isso. Ele jogou o capacete até na sideline, tava reclamando com o Fred Kitchens, que é o head coach. Não, eu até botei lá no Twitter, no Falando de FA, qual vai ser a equipe do Odell Beckham Jr. em 2020? Porque ele não deve ficar nos Browns, provavelmente vai ser trocado. Não tem mais clima, ele também é um bem mimado, é tipo o Antonio Brown, mas sem tantos problemas extra-campo. Mas, cara, o Odell Beckham Jr. tem que parar de reclamar e jogar, porque ele teve alguns drops essa temporada, não anotou muitos touchdowns, então é mais criar vergonha na cara do que ficar reclamando. Então, se ele não quer jogar nos Browns, pede para ser trocado e vai jogar em outra equipe, porque talento ele tem. Só tá faltando mostrar. E é isso, pô. O cara ganhou um baita salário, quis ir pra Cleveland pra ajudar o time, só porque não teve resultado na primeira temporada já vai reclamar. Daí é, tipo, também falta de profissionalismo dele. E pistolei aqui. Vou até falar de Falcons e Jaguars agora, porque é um jogo mais calmo, vitória 24 a 12. O Matt Ryan lançando 2 interceptações, não é algo que a gente vê muitas vezes, né? Mas o time acabou ganhando. Julio Jones, para surpresa de ninguém, passando das 100 jardas, 166 no total.
E cara, ele foi o recebedor que chegou mais rápido, né? Nas 12 mil.
Ele foi 125 jogos para chegar nas 12 mil jardas, que é um absurdo. Julio Jones é outro mutante que a gente tem de wide receiver. E é impressionante o que ele joga também e a sintonia que ele tem com o Matt Ryan. Então, vitória... Cara, o Falcons, no final da temporada, decidiram jogar, ganhar as partidas, embalou, né? É, e deu aquela embalada. Depois da bye week deles, eles decidiram embalar. Pena que já não tinha mais como chegar nos playoffs, porque antes disso estava 1-7. Então, não ajuda, né? Mas vamos falar agora de Giants e Redskins. E, cara, tem uma estatística muito legal dos Giants, principalmente do Daniel Jones, que só 4 quarterbacks na história, no seu ano de novato, passaram para mais de 4 touchdowns e mais de 300 jardas. O Marcus Mariota, em 2015, contra o New Orleans Saints, e o Daniel Jones, pela terceira vez nessa temporada de calor, ele faz isso.
Que loucura, nessa, hein?
Ele lançou para 5 touchdowns, 352 jardas, e foi fundamental para a vitória dos Giants por 41 a 35. Outro jogo que foi para prorrogação, e vitória dos Giants depois de um passe do Jones pro seu tight end, como é o nome dele? O tight end, cadê o nome do tight end aqui? É o Kaden Smith, ele que fez 2 touchdowns e fez o touchdown da vitória. Cara, tu gostou desse ano de calouro do Daniel Jones?
Sinceramente, eu achei que foi melhor do que todo mundo achou que ia ser. Todo mundo tava meio putaço quando ele foi escolhido, não tava botando muita fé. Aí no começo do ano, quando ele entrou lá, fez uns joguinhos legal, depois diminuiu. Mas no quesito geral, olhando na tela maior, assim, eu acho que ele até não jogou mal, sinceramente, para um calouro. Não foi tudo que ele poderia ter jogado, mas alguns jogos ele conseguiu mostrar trabalho. Só tem um problema, que ele é o clone do Eli Manning, né? Ele sempre vai lá e vai lançar a interceptação. Isso tem que melhorar. E eu acho que, ao contrário do Eli Manning, ele é literalmente calouro. Então, tem como trabalhar isso melhor. Ele não é um quarterback horrível. Não é o melhor, mas não é horrível. Então, dá para trabalhar ao longo do tempo. Se não der certo nas próximas 2 temporadas ou uma, troca, não tem problema.
Exatamente. E o que eu gostei do Daniel Jones é, tudo bem, ele é o clone do Eli Manning, principalmente em turnovers de fumble, sabe? Ele mostrou ser um pouquinho diferente, não é exatamente igual, mas ele lançou interceptação igual. Só que o Daniel Jones, ele eu acho que calou a boca de muita gente, até a nossa, que acho que de todo mundo, porque ele foi escolha de sexta rodada. Só que mostrou ter um bom braço, ter talento. Pô, se tu faz 3 touchdowns, 3 jogos para mais de 4 touchdowns e mais de 300 jardas, mostra que tu tem um diferencial, ainda mais com esse time limitado do New York Giants, que tem só o Saquon Barkley, que acabou jogando muito nesse jogo, né? 189 jardas terrestres, um touchdown, sempre, né? 90 jardas de recepção e um touchdown, então um absurdo. Mas se o time melhorar na sua volta, melhorar um pouco a linha ofensiva, que é necessário, ter um recebedor mais confiável, o Golden Tate é bom, o Sterling Shepard também é decente, mas tem que ter um recebedor melhor ali pro Daniel Jones, daí eu acho que esse time dos Giants pode engrenar, e tem que ver como eles vão draftar também, principalmente na defesa, que é um problemão que eles tiveram nessa temporada. Sim. Então, a temporada dos Giants foi o que era esperado, até um pouquinho melhor do que a gente esperava, mas vamos ver como vai ser essa off-season, que é importante. Essa off-season a gente só vai falar depois dos playoffs, obviamente, mas já é importante ver o que vai acontecer. Chase Young, que é um sonho dos Giants, lá o defensive end de Ohio State, ele pode não ir para esse draft e pode frustrar bastante os torcedores dos Giants que querem um defensive end para botar pressão ali na defesa. Gabriel, agora fale da vitória do Broncão, assim, rapidamente, né? Até porque não foi um jogo que vale 27 a 17, o que tu mais gostou nesse jogo do Broncão?
Eu gostei muito da volta do meu querido Philip Lindsay, voltou a fazer um jogo bom depois de alguns tristes e pífios que ele não conseguiu nem entrar no jogo, só tava no campo mesmo. Mas nesse jogo eu gostei bastante do jogo dele, conseguiu ajudar o time, teve 109 jardas correndo ali e mais umas 9 jardas recebendo. Então, vale a pena falar do jogo dele. Eu tô gostando muito do Courtland Sutton, tá fazendo um trabalho bom agora sem o Emmanuel Sanders, né? E Drew Locke ainda não tá me impressionando, sinceramente. Pode ir. Só vou falar dele na próxima temporada agora, porque não quero mais saber de Drew Locke. E seguinte, só pra deixar claro que o Broncão não perde pro Lions, entendeu? O cavalinho é melhor que o leãozinho lá de Detroit. Mas, sinceramente, o Golladay jogou pior do que eu tava esperando, falando sério agora. A defesa do Broncos jogou muito bem nesse jogo, pra ser sincero. Se eu não me engano, foi o jogo em que uma defesa permitiu menos jardas de outro time, né? Acho que foi 173, se eu não me engano. Alguma coisa assim, algum número perto aí. Mas gostei de ver a defesa do Broncos jogando, que não jogou a temporada inteira, né? Mas não tem muito o que falar, os dois times vão só encher o saco agora nesse último jogo e é isso aí.
E pergunta rápida, Gabriel, tu acha que o Drew Lock vai ser titular na temporada que vem ou o Broncos vai atrás de um quarterback?
Eu acho que o Broncos não vai atrás de outro quarterback, eu acho que o Drew Lock vai continuar. Pra mim é tristeza, mas eu acho que é isso. E eu acho que até não é ruim, sinceramente, se tiver que sacrificar a próxima temporada pra pegar um quarterback melhor em 2021, que pegue, porque...
Hã? O Sunshine tá aí em 2021.
Exato, exatamente. Mas eu não espero muita coisa da temporada que vem, mas também não sei, né, porque a off-season nem começou ainda, não teve trocas, não aconteceu nada. Eu só tenho uma coisa pra dizer, tomara que o Garrett Bowles se foda... Nossa, brinques. Tomara que o Garrett Bowles saia do Broncos, porque eu tô muito putaço, tô pistola com ele. Eu acho que todo torcedor do Broncos hoje tá putaço com o Garrett Bowles. Sério, não tenho que fazer. Ele não sabe jogar o jogo, simplesmente, não sabe bloquear. Ai, olha, vamos pro próximo jogo que eu já tô nervoso já. Ó,
o cara é linha ofensiva e não sabe bloquear. Só tô vendo aqui um negócio. É que o Garrett Bowles ainda tem um ano de contrato com o Denver Broncos, que é ano que vem. Então é o último ano dele, é ano que vem. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Vai que renovam. Imagina. Daí o Gabriel até
não
Denver.
Fala uma coisa dessa. Não fala uma coisa. Tá. Eu vou até Denver lá. Eu vou até Denver cometer um ato.
Um ato criminoso.
Ai, sei lá. Vamos lá.
Relaxa agora, vamos falar da vitória do Oakland Raiders, que na última semana vai jogar contra o Broncos, que o Broncos vai ganhar e vai eliminar o Raiders, né? Que isso daí é óbvio que vai acontecer. Que o Raiders não merece ir para os playoffs. Venceu o Los Angeles Chargers por 24 a 17. Um jogo que estava sendo tranquilo. Depois os Chargers, como sempre, atacam, mas não conseguem empatar ou virar o jogo. O Hunter Renfrow, que foi o destaque, com 107 jardas recebidas e um touchdown, ele que vinha fazendo um pouco de falta para essa equipe dos Raiders. DeAndre Washington também jogou bem. A ausência do Josh Jacobs está machucado, então ele assumiu ali a posição de running back e fez uma boa partida até então. E, cara, essa equipe dos Raiders, a gente já tinha falado antes o que precisa. Eu tô bem receoso, eu quero ver muito o que vai acontecer, então não tem nem muito o que comentar sobre esse jogo. Os Chargers eu me nego a comentar, porque são a maior decepção da temporada para mim. Então
com
eu
certeza.
Quero que o Chargers vá fazer um trabalho no off-season e não me venha iludir novamente, porque eu tô bastante decepcionado com eles. Vamos falar agora, cara, de um jogo que foi a surpresa da semana. Com certeza foi a surpresa da semana. Seattle Seahawks 13 jogando em casa contra o Arizona Cardinals 27. Cara, o Arizona Cardinals entrou mordido e quis ganhar esse jogo e jogou com muita vontade. Que absurdo foi essa partida.
O Arizona Cardinals, ele tá só pelo, como eu disse antes, pelo fogo no parquinho. Ele só quer ver os times ficarem putaços de perder pra eles. Porque o torcedor, me desculpa, torcedor de Seattle Seahawks, mas que vergonha pra vocês, sinceramente. Que vergonha perder pro Cardinals a essa altura do campeonato, tá entendendo? Não, eu não sei o que que aconteceu. Eu não sei o que que aconteceu.
O que aconteceu foi que o Kenyan Drake jogou pra caramba, 166 jardas, 2 touchdowns.
Ele tá jogando, né? Nas últimas jogos, ele tá jogando muito bem.
O Miami Dolphins deu o Kenyan Drake ali pros Cardinals e ele tá encaixou totalmente bem. Larry Fitzgerald, também a lenda do Arizona Cardinals, jogando bem também com um touchdown. Só, cara, falando do lado do Seahawks, eu tenho um pouco de explicação para esse jogo ruim. O ataque do Seattle Seahawks está bem desfalcado. A Chad Penny já tinha machucado. Chris Carson se machucou.
Se machucou.
Cara,
tá fora, sou... né?
É, o CJ Prosis também tá fora. E agora, quem sabe quem pode voltar, Gabriel? Marshawn Lynch.
Ele pode... já voltou, pra ser sincero. Foi, é, assinar... ele... foi assinado nessa... depois do jogo, aliás. Se eu não me... Assinado não, foi anunciado não. Depois do
não,
jogo.
Ele foi... ele foi fazer testes, lá, teste médico, e eles estão esperando o resultado para ver se assina. Mas provavelmente ele vai assinar, sim. E o outro running back que deve voltar é o Robert... Peraí, até chegou aqui um negócio aqui, ó. Aqui, ó, acabei de ver no Twitter. Foi de madrugada já, o Seattle Seahawks assinou com o Marshawn Lynch.
Foi o que eu falei, então, cara.
É verdade.
Tu tá querendo, ah, depois... tu tá querendo me tirar a minha credibilidade aqui, ó. Olha aqui falando de FA em crise, hein. Falando de FA em crise.
Eu pensei que tu tinha falado depois do jogo do Seattle Seahawks, não depois do Monday Night Football, tá?
É, não, tinha... não, mas eu acho que eu falei depois do Seattle Seahawks, posso ter me confundido.
Ah, viu? Então não foi uma informação totalmente certa. Então, só recapitulando, o Marshawn Lynch voltou, esquece tudo. Exato. Que a gente sabe, ele fez teste médico e tudo, e o Robert Turvin também voltou, que é outro running back que também já é veterano. Então, apostando nos idosos, porque na última semana tem jogo contra o San Francisco 49ers, não vai ter nem o Rashad Penny, nem o Chris Carson, nem o CJ Proces, e vai ter Marshawn Lynch no backfield depois de voltar da aposentadoria pela segunda vez. Cara, o Marshawn Lynch pode fazer alguma coisa por esse jogo terrestre, tu acredita?
Eu acho que pode. O cara é um monstro de verdade. Na última temporada que ele tava nos Raiders ali, fez um estrago enorme. Então, sério, eu não sei o que vai acontecer de verdade, mas eu tenho certeza que ele vai fazer um estrago, sinceramente.
É verdade, e o Seattle precisa bastante desse estrago contra o San Francisco 49ers para garantir o título da divisão e também conseguir uma folga nos playoffs, que é importante até para tentar recuperar algum dos running backs dos titulares que eles têm. Então, foi essa surpresa da semana, essa derrota do Seattle Seahawks para os Cardinals. E, cara, agora a gente vai falar do jogo que praticamente definiu o último classificado da NFC. Vitória do Philadelphia Eagles contra o Dallas Cowboys, 17-9. Cara, foi um jogo bem interessante, porque o Philadelphia Eagles entrou com vontade, com determinação para vencer esse jogo, assumir a liderança da NFC Leste. E agora só precisam ganhar dos Giants. Não é só precisam, né? Precisam ganhar dos Giants. O que, sim, pode ser um problema. Mas eu acho que eles ganham e vão para os playoffs e vão com moral. Porque venceram um dos maiores rivais. E venceram de uma forma muito boa. A defesa dos Eagles jogou muito bem. E o ataque dos Cowboys ficou devendo bastante, né, Gabriel?
Ah, com certeza. Eu não sei. Eu acho que agora eu te dou a grande palavra para odiar o Dak Prescott também. Porque que piada pedir 40 milhões e chegar no final da temporada fazer isso. E, sério, o Philadelphia Eagles é um time que tava a nada. Entrou numa crescente, mas tava a nada. E o Cowboys era um time que a princípio daquela divisão horrível ali, era pra ir pros playoffs. Como sempre, eles favoritam... Tem o favoritismo do Dallas Cowboys, mas chegar nessa altura do campeonato e perder esse jogo que a princípio era para ser deles, eu acho uma vergonha, sinceramente. Olha os números do Ezekiel Elliott, cara. Ele não fez nem 100 jardas. Nem 100 jardas.
Mas, sério, mano, sabe qual é o problema do Dallas Cowboys? Esse chama Jason Garrett, que é o head coach dessa bagaça.
Ah, tem isso também.
Pô, o Jason Garrett devia ter sido demitido logo após esse jogo, porque, cara, é um absurdo o que ele fez com o Dallas Cowboys. O time com um monte de talento. Cara, tinha uma jogada decisiva ali pro Dallas Cowboys, que o Amari Cooper, que é o principal recebedor, não tava em campo. Não tava em campo, simplesmente isso. É um absurdo, sabe? E a defesa cheia de talento também. É um time mal treinado, é um time com boas peças. O Dak Prescott não é um quarterback ruim. É um dos líderes em jardas passadas. Só que também o que atrapalha é o Jason Garrett. Ele atrapalha todo o time. Ele só sabe bater palma e sorrir na sideline, sendo que o time tá perdendo. Então, eu tenho muita pena do torcedor dos Cowboys se o Jason Garrett permanecer. Eu acho que ele não fica. Eu acho que depois dessa última partida vai ser demitido. O Dallas Cowboys não vai para os playoffs. e ele vai ser demitido por justa causa, porque há muito tempo ele vem enganando lá no Dallas Cowboys, e eu quero ele bem longe do San Francisco 49ers, caso um dia eu precise. Kyle Shanahan fique lá pra sempre, porque eu não quero o Jason Garrett no meu time, e eu não desejo isso pro time dos outros, sabe? Porque é um treinador muito fraco, treinador é o legítimo bananão, sabe? É o legítimo bananão que não sabe o que tá fazendo ali. Então eu tenho bastante pena do torcedor dos Cowboys por isso, e se mudar de treinador eu acredito que possa jogar melhor do que vinha jogando nas últimas partidas. Sunday Night Football, Gabriel, vitória fácil do Kansas City Chiefs contra os Bears, 26-3.
Pois é. Eu queria
comentários, né, porque foi o duelo do Mitchell Trubisky, a escolha número 2 no draft contra o Patrick Mahomes, do mesmo draft.
Foi escolhido que contou ainda nos dedos os times que... Ele, que não quiseram ele.
Por ele, né? Daí o Kansas City Chiefs foi malandro, subiu ali no draft e pegou eles. Então o Kansas City Chiefs jogou muito bem nesse draft. E o Patrick Mahomes, né? Atual MVP, vai perder agora o MVP pro Lamar Jackson. Mas jogando bem ainda, vamos ver nos playoffs como ele vai jogar. Porque o time dele é bom, a defesa teve uma certa melhora, mas o Chicago Bears tá no patamar também. Esse Sunday Night Football foi bem fraco.
Cara, teve até direito a cosplay de Cody Park, né? Naquele chute. Sim. Que bateu nas duas traves e conseguiu sair pra fora de novo. Mas por parte do Chiefs, né, claro. Foi o
Harrison Butker.
O Harrison Butker, o velhinho, que perdeu esse chute. Mas foi bem interessante o jogo. Hã? Pra mim ele é velhinho.
Falou o quê? Onde ele é? Ele é novão ainda, Gabriel? Ele entrou no lugar do Tyro Santos.
Ah, verdade! Tô confundindo o... Cara, eu não sei porque eu confundi o Harrison Butker com o do Atlanta Falcons.
Matt Bryant.
Matt Bryant, tá.
Não, Matt Bryant. Foi Bryant.
O Pratt. Nossa, a gente tá, ó. Tá. Anyway.
Vamos dar um desconto, é festa de Natal, 11 da manhã.
Exatamente. Mas foi um jogo massacre do Chiefs, né? E não era de se esperar outra coisa, porque que vergonha dos Bears essa temporada também. Jogaram, tipo, até que foi uma temporada normal, uma temporada não tão ruim do Bears, mas já era de se esperar que não iam conseguir muita coisa. Então, tanto faz, sinceramente.
Pra mim, os Bears são a decepção da NFC. Se na NFC é o Los Angeles Chargers, pra mim a decepção na NFC é o Chicago Bears. Eu tava esperando eles brigando pelos playoffs. Mas o Mitchell Trubisky é bem ruim, a defesa não jogou na temporada passada. Então, cara, eu não acho uma temporada normal dos Bears. Eu acho que é uma temporada que, tipo, deixou a desejar. O time tinha que ter jogado melhor. O Mitchell Trubisky, assim, ó, ultra vergonha, outro bust, a gente falou muitas vezes no nosso podcast.
Então, mas é que a gente já sabia que tinha o Trubisky, entendeu?
Mas eu esperava uma evolução dele, ele não evoluiu porcaria nenhuma.
Bah, pra mim, a decepção dessa NFC aí foi o Philadelphia Eagles, sinceramente. Mesmo tendo passado pros playoffs, basicamente, já tá com meio caminho andado. Hã?
E os Cowboys são decepções, né? Porque se esperava mais dos dois. Enfim, vamos falar de duas equipes que não foram decepções, né, Gabriel? Que estão nos playoffs, Sunday Night Football. E nesse jogo teve o jogador da semana e depois da vinheta a gente conta mais sobre Green Bay Packers e Minnesota Vikings. E, Gabriel, o jogador da semana foi um jogador defensivo que, cara, ele engoliu o Aaron Rodgers, engoliu a linha ofensiva do Green Bay Packers, não, do Minnesota Vikings, de uma maneira, assim, ó, fantástica. O nome dele é Za'Darius Smith, que teve 7 tackles, 3.5 sacks, e, cara, ele tava toda hora pressionando, ele tava toda hora chegando perto do Kirk Cousins. Eu até falei que ele engoliu o Aaron Rodgers, é impossível, né? Ele é do mesmo time do Aaron Rodgers. Enfim. Mas o Za'Darius Smith jogou muito bem e, cara, ele foi fundamental para essa vitória, porque foi um fator todo da defesa. A defesa do Green Bay Packers jogou muito bem. O Za'Darius Smith foi o ponto principal com essas pressões, mas a secundária também estava marcando muito bem, então dava mais tempo para o front seven chegar no Kirk Cousins. E, cara, dá pra dizer que o Kirk Cousins deu uma de Pipo Cousins, né?
É, cara, é que assim, ó, Monday Night Football, né? Não era muito, a gente até confiou, nós dois apostamos no Vikings, né, se não me engano. Mas no final foi seguiu a tradição, entendeu? Kirk Cousins pipoca em Monday Night e é isso aí, não vai mudar. E eles estavam sem o Dalvin Cook, né, que é uma peça fundamental no time. Então já diminuiu as chances também de ganhar esse jogo. Mas, sinceramente, não... Surpresa foi muito pouco, porque foi só mais um desejo da gente querer que os Vikings ganhassem do que ser realista. Então, vitória muito tranquila do Green Bay Packers. Achei merecido.
É verdade, o Green Bay Packers jogou muito bem, 23-10 a vitória. Pode terminar como seed 1 até. Precisa da vitória do Seattle Seahawks contra os 49ers na última semana e ganhar o seu jogo contra o Detroit Lions. Então é possível que isso aconteça. Os Packers podem mandar no Lambeau Field até a final da conferência. Então seria bem interessante para o Green Bay Packers. Mas como estamos chegando na última semana, né, Gabriel? A gente vai para as nossas apostas. E essa semana também vamos fazer apostas do College Football. Afinal, temos as semifinais no dia 28, que vai ser no sábado, e a gente vai colocar esses jogos também nas nossas apostas da semana, que vão contar bastante. Então, depois da vinheta, a gente começa a palpitar. Então, Gabriel, vamos apostar aqui nos jogos primeiro do College Football, que vamos ter o jogo entre LSU, que foi a número 1, contra a Oklahoma, número 4, e Ohio State, que foi a número 2, contra a Clemson, que foi a número 3. Eu pretendo até fazer um vídeo pro canal falando um pouco dessas semifinais, e vamos começar com LSU contra Oklahoma. Quem tu acha que passa, Gabriel?
Eu acho que passa LSU.
Eu também vou de LSU, principalmente pelo Joe Burrow, e é uma equipe mais completa também, então... Sim. É bem difícil que o Oklahoma consiga vencer esse jogo, porque, cara, o time do Heisman Trophy é embaçado.
É
e o Ohio State contra Clemson, esse jogo aí eu tô muito na dúvida. Eu vou no clubismo, eu vou torcer pro Ohio State.
Exatamente, como eu sei que tu vai no clubismo, só pra gente poder dar essa diversificada aí, né, já que a gente tá apostando e vai contar, eu vou de Clemson, sinceramente.
É um jogo bem legal, porque a defesa de Ohio State é muito boa, ainda mais com o Chase Young. E o Clemson tem o Sunshine, o Travis Lawrence, que é muito bom também. Então vai ser esse daí promete ser um baita jogo, assim, um jogo muito disputado. Então vamos ver quem vai ganhar essa daí. Agora na semana 17 da NFL. No domingo, todos os jogos serão no domingo, né? Acabou Monday Night Football, acabou Thursday Night Football. Não vai ter jogo no sábado, na semana 17, então... Lions e Packers, Gabriel.
Eu vou de Packers.
Também vou de Packers. Bills e Jets.
Eu vou ir de Bills.
Também vou de Bills. Patriots e Dolphins.
Será que o Dolphins vai fazer o crime de novo? Eu acho que não. Vou de Patriots também.
Também vou de Patriots. Vikings e Bears.
Eu vou ir de Vikings.
Também vou de Vikings. Essa semana tá muito fácil. Chiefs e Chargers.
Chiefs.
Bengals e Browns. Eu vou de Chiefs também, só pra avisar. Bengals e Browns.
Eu vou de Browns.
Eu vou de Browns também. Panthers e Saints.
Eu vou de Saints.
Eu vou de Saints também. Buccaneers e Falcons.
Eu vou ir de Bucks.
Eu vou de Falcons. Vamos começar a divergir aqui, então. Jaguars e Colts.
Eu vou ir de Colts.
Eu acho que vai dar Colts também pra ajudar os Raiders a se iludir e perderem a partida.
Boa.
Giants e Eagles.
Eu vou ir de Giants.
Bah, o Gabriel quer que os Eagles não passem pros playoffs.
Exatamente.
Eu vou de Eagles, eu quero que passem. Rams e Cardinals.
Eu vou de Rams.
Também vou de Rams. Ravens e Steelers.
Eu vou ir de Ravens, torcendo pros Steelers ganhar.
Eu vou de Ravens, mas eu não quero que os Steelers ganhem. Texans e Titans.
Esse aí é o jogo da semana, eu acho, hein? Eu acho que eu vou ir.
Seattle Seahawks e 49ers.
Eu não ligo pro teu time. Eu vou ir pro... Eu vou ir de Texans, sinceramente.
Eu vou de Titans. Eu acho que os Titans passam pros playoffs. Broncos e Raiders.
Vou de Broncão.
Eu vou de Broncão também. Cowboys e Redskins.
Eu vou ir de Cowboys.
Eu vou de Cowboys também. E o jogo da semana, Sunday Night Football, Seattle Seahawks e San Francisco 49ers.
Eu vou ir de 49ers.
Eu vou de 49ers também, tô confiante, eu quero revanche. Quero revanche, quero folgar. Será? Na primeira semana do playoffs. Vamos ver. Então, Gabriel, é isto por hoje. Um grande abraço pra ti, um Feliz Natal pra ti, pra tua família, pra todo mundo. Muito claro, obrigado, então. E um grande abraço pra ti, né? Tu ganhou na semana.
Ah, sim, claro. Muito obrigado, muito obrigado. Pra ti também, grande abraço.
Então tá, valeu, até a próxima e tchau!